Ben, sobre o tema da fe, habería moitas cousas para dizer, mas sabemos que tudo na vida espiritual pasa pela fe. Por qué? Porque a vida no espírito comeza pela fe. Se non há unha fe viva, significa que camiñamos na carne. Non estamos capacitados para camiñar no espírito. E o resultado é totalmente contrario. Cando camiñamos na carne, os frutos son carnais. Somente cando camiñamos pela fe, está vivo o espírito, pode agradar a Deus sen fe. É imposible agradar a Deus, Hebreos 11, versículo 6. E entón podemos dar os frutos que Deus espera. Por quê? Porque nosas obras non serven para dar gloria a Deus. O que agrada a Deus, por tanto, é a nosa resposta a Ele, a nosa colaboración con Ele, o noso movernos no Espírito, quer dizer, en unión con o Espírito de Deus. E non na carne, que é o que facemos os homens habitualmente, e sempre que non estamos en comunión con Deus. E como é que entramos nesa vida? Pela fe. A vida no Espírito comeza pela fe, continúa pela fe. E chega até o seu fin pela fe. Por tanto, enquanto estamos a viver nesta vida presente, a fe ten que ser o fundamento, o sustento de nosa vida espiritual. Cando chegarmos na plenitude da visão de Deus, non será necesaria a fe. Por quê? Porque está a visão. Porque está a posse. A posse já das promessas do reino. Mas, enquanto estamos a camiño, a fé é que nos alcanza o que será e que nos introduz e nos adere á realidade invisível. Por tanto, entramos realmente no reino espiritual pela fé, pela porta da fé. E esta é a maneira que Deus nos dá para poder os homens receber a ajuda sobrenatural, a vida no espírito. Porque é don e temos que recebê-la. Mas non podemos recebê-la sen nosa colaboración. Entón, qual é a nosa parte? O que é que devemos facer? Pois, sobretudo, aderirnos á vontade de Deus. Quer dizer, unirmonos a Ele. Por tanto, ese meio que nos permite colarnos a Deus, a súa palabra, as súas promesas, en obediencia a Ele, aos seus mandamentos, e que move o corazón para poder amar a Deus, é a fé. Sen a fé, non pode aparecer o amor. Non pode moverse o corazón. Non pode o homen viver, en definitiva, a vida nova no Espírito. Então, a fé, o que é? É resposta do homen para Deus? Sim. Mas de onde que sai esa resposta? Está originada no corazón do homen? Non. Tambén é don de Deus. Por tanto, Deus ven ao noso encontro, mas para podermos poder unirmonos a Ele, Ele mesmo nos dá o meio. E esta é a fé, o don da fé, a virtude da fé, pela qual nos aderimos a Deus e as súas promesas, a súa palavra, e camiñamos de acordo a súa palavra. Por tanto, tudo é unha aprendizaxe. Igual que un menino, cando o bebé, cando comeza a abrir os ollos, a ver as cousas, a distinguir, a ouvir, a gatiñar, quer dizer, tudo é unha aprendizaxe. No principio non coñece a realidade que está en volta dele. Mas depois vai relacionándose con esa realidade. Primeiro a máis próxima. E máis tarde, cando comeza a camiñar, já ten outra perspectiva, porque já está máis alto e camiña, vai máis longe e coñece máis cousas. Então, isto é a capacidade que vai crescendo e, portanto, pode actuar de forma maior e comprender mellor o que está ao seu redor. Igual na vida espiritual, entramos pela fé e comenzamos a ver, a escutar, a comprender a realidade. E nos podemos relacionar correctamente con esa realidade. Por exemplo, a realidade da Igreja Purgante, das almas do purgatorio. ¿Cómo podemos relacionarnos con esa realidad? Pela fe. Pela fe coñecemos esta realidad. Pela fe comprendemos cómo están a sufrir y precisan darnos ayuda. Pela fe también podemos, no solo ayudarlos, nos mueve a ayudarlos, mas también esperamos en la comunión de los santos que ellos nos ayuden también. Contamos con ellos, nos sentimos unidos, sentimos que a muerte no es una barreira tan grande, que no hay tan grande diferencia, simplemente que hay una diferencia entre un mundo físico y un mundo espiritual, no físico. Eso. Mas todo es un continuo, no una separación tan grande. Solo que unas cosas vemos, otras cosas no vemos. Mas no hay más diferencia. Todo es una realidad unida y que interactúa. Por tanto, nos podemos ayudarlos, ellos nos pueden ayudar. Todo está puede estar en comunión si aprovechamos. Mas ¿cómo podemos aprovechar esa realidad? ¿Cómo podemos vivir esa realidad? Por la fe. La fe que nos introduce a vivir eso. Entonces, la fe viva, por tanto, nos lleva a tener una vida que es la vida no espíritu. Por tanto, es imposible hablar de una fe sin obras, de una fe muerta. Porque una fe muerta sería una fe que no une al objeto de la fe. Por tanto, si la fe es ese don de Dios que nos une a Él, a su palabra, y nos hace movernos de acuerdo y en obediencia a su palabra, a sus mandatos, a la visión que Él nos da sobrenatural, entonces la fe siempre estará viva. El problema es cuando nos no vivemos por la fe verdadera, por la fe viva, que es don de Dios, mas entonces nos movemos por creencias, por opiniones. Mas eso ya no es fe, eso ya no es el don de Dios. Eso es algo que nos estamos a hacer. Eso es algo que nos estamos a originar, a desear, mas eso no es fe. La fe ven do alto, como todo don de Dios, ven do alto. Por tanto, lo que podemos hacer es no adherirnos a Dios usando mal a fe, por tanto, no aprovechando el don que Dios nos da, primero problema, por tanto, nuestra fe no estar en movimiento, no usar la fe que Dios nos da. Estar paralizada, estar escondida. Vivimos en la carne y afogamos el don de la fe. No nos sirve, no nos aprovecha. ¿Por qué? Porque no usamos. Este será uno de los problemas. Y otro problema, que buscamos sustitutos de la fe. Y estamos a movernos, a discernir la realidad mal, conforme nuestros criterios. Tau carnais, no espirituais. ¿Lo que significa? Que podemos estar a tener creencias, opiniones, ideas, en la mente, deseos, en el corazón, mas que están a nivel humano. Entonces, ahí no hay fe. Ahí es todo humano, carnal. Y no hay vida espiritual. Y la persona puede pensar que tiene fe en cuanto a no. ¿Por qué? Porque no adherió al don de Dios, no usó el don de Dios, mas está a usar un sustituto. Que es carnal y que no tiene fruto espiritual. Los fariseos pensaban que acreditaban en Dios. Sí, mas la carta de Tiago también dice que los demonios acreditan que Dios existe, mas tremen. Son enemigos de Dios. No están unidos a Él. Entonces, ese conocimiento intelectual de la existencia de Dios, no es fe. Eso no es suficiente. Eso no es fe. Eso es simplemente un conocimiento de la existencia de Dios. So. Mas aquí estamos a hablar de algo más grande, algo más fuerte. No es un conocimiento. Es una relación. La fe, como todas las virtudes teologales, nos relacionan con Dios. Y si hay una relación con Dios, significa que esto transforma a nuestra vida, necesariamente. Nos eleva, nos da una vida nueva, necesariamente. Porque no podemos estar unidos a Dios y ficar igual. Imposible. Se nos entramos en relación con Deus, nosa vida vai mudar e moito. Ten que mudar moito. Temos que comprender as cousas de forma nova, aprender continuamente da realidade espiritual e tamén mudar nosos criterios. O que nos pensábamos antes, agora, con nova luz, vamos modificando. Nosos desexos, o que nos queríamos antes, agora, con a comprensión da vontade de Deus, das cousas gloriosas que Deus nos mostra, vamos desexar outras cousas. Non interesa tanto o que nos preocupaba antes, claro. Então, a fé viva leva a unha mudanza, a ter vida no espírito. En outras palabras, isto que moitas veces chamamos por conversión, a mudanza da mente e da vida. Por que? Porque a fé, diz Santiago tamén, que sen obras está morta. Claro, non é fé verdadeira, senón actúa, senón nos move. Por que? Porque se nos une realmente a Deus, Deus nos é aquele que ten máis poder, máis luz, máis sabedoría, máis estamos unidos a ele, iso nos ten que mover necesariamente. Estar vivos con unha vida máis grande, necesariamente. Por tanto, a fé actúa, claro. Non é paralítica, nem morta, non é un cadáver, mas é aquela que dá esa capacidade nova, sobrenatural, para o home actuar de forma nova, con capacidades novas na vida, no terreno do espírito, mas transformando toda a vida do home, toda a persoa do home. Por tanto, nos lembramos daquele que foi descido pelo tellado, que era paralítico, e como o Señor primeiro perdoa seus pecados e depois o cura, não é? E como comeza a camiñar e carrega, enxerga a cama en que ele entrou e tudo iso, né? Pois isto é unha imagen do home que comeza a camiñar pela fé. Recebe Cristo e pela palabra de Cristo adere a ele e entao ten unha capacidade nova. O que antes non podía facer, agora pode facer. Así estamos na vida espiritual, cando non temos a fé viva en movimento, como aquele paralítico. Só nos pode mover un pouco, mas nós non podemos facer nada. Só aqueles amigos, como aqueles que interceden por un amigo, né? Poden, pela intercesión, buscar ajudar, mas ten que haber un encontro pessoal con Cristo. Temos que receber pessoalmente a palavra do Señor e aderir a ela para levantarnos, para poder camiñar, para poder estar en pé, para que nosa fé seja viva e operante. Por tanto, recebendo o don da fé, actuar. E diz San Pablo que a fé actúa pela caridade. Quer dizer, a forma da fé actuar non é, lógicamente, non é na carne, nem pelos caprichos humanos, non actúa buscando o seu interese, non actúa, non sei, buscando agradar as persoas, non actúa, non, actúa pela caridade. E o que é a caridade? A caridade é o amor de Deus, agape. Agape é o amor de Deus, o amor específico de Deus, que non é o amor humano. Então, significa que a fé nos dá a vida capaz de relacionarnos con Deus, e Deus é o amor. E se Deus é amor, e nos movemos en unión con Ele, e actuamos en unión con Ele, vamos a actuar como Deus actúa. E Deus actúa e é movido pelo seu amor. Todo aquilo que Ele faz, que Ele fez, que Ele fará, é pelo seu amor, porque Deus é amor. Cando estamos vivos pela fé, actuamos pela caridade. Por tanto, a fé move a caridade para movimentar a pessoa. Por tanto, non a fé sen obras, mas a fé verdadeira é a que move a vida de relación con Deus e que transforma o home para actuar como Deus, pela caridade. Por tanto, a obras, actúa, actúa. Claro que por iso nos diz tamén San Paulo que somos justificados pela fé. Por que? Porque o único que pode agradar Deus, do home, é a súa obediencia. A súa obediencia. O que é que nós temos para agradar a Deus? Que poderíamos fazer que agradasse a Deus? Vamos imaginar. Temos qualquer coisa que nós temos. De onde saiu? Deus nos deu. Então, como podemos apresentá-lo como mérito nosso? Se é dele, nada, não serve. O que nós conseguimos, o que nós lutarmos e conseguirmos, não sei o quê, na vida, não sei o quê, tudo isso não serve. Não, não. Tudo isso, se conseguimos qualquer coisa, pela saúde que Deus nos dá, pela inteligência que Deus nos dá, pelas capacidades que Deus nos deu, pelo esforço que nos colocamos, mas para conseguir algo com nosso esforço, ainda é humano. Ainda é humano. E o humano não pode agradar a Deus. Não pode. Somente quando actuamos sobrenaturalmente, no espírito. E aí o homem não é capaz, a não ser que receba a capacidade do mesmo Deus. E como recebemos a capacidade de actuar sobrenaturalmente? Pela fé. Logo, somente pela fé podemos agradar a Deus. Quero dizer, unidos a Ele, pelo dom da fé, podemos movernos em obediência a Ele, para que Ele realmente atue através de nós. Porque a fé nos une a Ele para que o Espírito Santo se una ao nosso espírito e então possamos colaborar com Ele, porque a obra principal é do Senhor. O que nós, homens, conseguimos fazer não serve. É o que Deus quer fazer, o que vale. E, portanto, a fé nos une ao Senhor e esperamos nele. E confiamos nele e obedecemos a ele. E essa obediência é aquela que pode agradar a Deus. Enquanto que a rebeldia, a desobediência, é o pecado, é o que desagrada a Deus e nos torna inimigos dele. En definitiva, o homem o que tem para contribuir aí, digamos, é o seu nada. Quando nos entramos con algo noso, estamos a estragar a obra de Deus. Estamos a interromper a obra de Deus. Estamos a estorbar. Mas cando nos recoñecemos o noso nada, que necesitamos de Deus, e nos aderimos a Ele, deixando que Deus seja Deus, deixando que Deus actúe e faça as súas obras, então Deus é glorificado. Através noso, mas é Ele que é glorificado. Dando a fé, claro que agrada a Deus. E a fé nos justifica, porque somos considerados justos por Deus, não pela nosa justiça, mas porque pela fé nos unimos a Ele, e então Ele pode actuar en nós e transformarnos e tornarnos justos. É o sangue de Cristo que nos justifica. Se eu acredito en Cristo e recebo a súa salvação, e me uno a Ele, e estou na obediência a Ele, me converto a Ele, e estou em conversão, caminhando, para não perder a sua graça, mas cada vez mais caminhar de acordo ao que Ele marca para a minha vida, então aí estou a caminhar pela fé e justificado, justificado pelo sangue de Cristo. E a fé me serve de aproximação, de união ao sacrifício de Cristo, aos méritos de Cristo. E unido aos méritos dele, esses méritos dele, não meus, são os que me alcançam a salvação, a justificação. Não aquilo que eu faço. Mas Deus, claro, nos preparou para boas obras. Mas quais são as boas obras? A obra de Deus, através de nós. Não aquilo que nós podemos imaginar, pensar, planejar, fazer, trabalhar para tal, tudo isso não serve. Somente serve aquelas obras que estão no coração de Deus e que Ele quer fazer através de nós. Contando connosco, claro. Mas Ele tem que ter a iniciativa. Se os pedreiros trabalham pela sua conta, o edifício cai. Temos que contar com o arquiteto. E o arquiteto é o Senhor. O Espírito Santo. Ele é o engenheiro, o arquiteto, ele é o empreiteiro que tem que iniciar e terminar a obra. E nós, atentos para saber como colaborar, Agora o señor quer que coloquemos aquí un poquiño de argamasa. Pronto, vamos facer. Mas ele nos dá os meios, ele nos ensina. Mas non é o noso deseño, non é o noso esforzo, non é nada noso o que vai dar o resultado final. Mas a obra é do Señor e nosa será a colaboración, porque ele quer que nos colaboremos. Então, esta é a visão que nos dá a fé. É uma vida nova. Isto é a vida no Espírito. E se não reconhecemos o nosso nada, e se não nos humilhamos diante de Deus, não podemos iniciar a vida no Espírito. Ainda estamos na carne. Se pensamos que ainda podemos fazer algo pela nossa conta, ainda, separados de Cristo, ainda estamos na carne. Ainda não há fruto de vida, fruto de vida eterna, fruto que permanece. A fé é fundamental, fundamental. Mas, repito, a fé é esse dom de Deus. Não são as nossas crenças, muito menos as nossas opiniões. Ainda isso não é fé. Mas a fé é aquela resposta de São Pedro, quando o Senhor lhes diz aos discípulos, depois de falar que ele era o pão da vida, e muita gente fugir, não é? Diz, e vós também quereis sair? E Pedro responde, onde iremos, Senhor? Nós sabemos e cremos que tu és o Filho de Deus. Nós sabemos e cremos. Aqui está a fé. Não é a opinião de São Pedro, não é a crença de São Pedro, é a revelação que ele recebe do Pai. Feliz tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. É a revelação que recebe de Deus e a qual ele se adere. E por que se adere a essa revelação? Como é que recebe essa revelação? Como é que pode ter essa sabedoria? Nós sabemos e essa fé, nós e cremos. Firme, firme, forte, inabalável, que move a sua vida, que pode tomar a decisão correta, sabe que para ficar com Cristo. Por quê? Porque tem pela fé essa adesão a Cristo e a sua palavra. E por quê? Como é possível? Porque recebe com docilidade essa revelação e se pode unir a ela pelo dom da fé que usa e lhe faz mover-se, subir do nível humano ao nível sobrenatural e entrar no terreno do Espírito e mover-se naturalmente no terreno do Espírito. Quer dizer, com familiaridade nesse terreno espiritual. Não é uma sabedoria, não é uma firmeza que vem daquilo que viu. Ele viu muitas coisas, como os outros também. Estavam a ver os milagres que Cristo fazia, mas os outros fugiram. Não é por aquilo que viu, não. É por aquilo que soube no coração. Quer dizer, no profundo do homem. E por quê? Porque se aderiu a essa verdade que recebeu, a Deus que nos busca e se revela, como? Através da fé. Esta é a chave. Bem, glória ao Senhor. Como diferenciar, então, a fé verdadeira de uma opinião ou crença do indivíduo, não é? Da pessoa, do homem? Bem, por um lado, estamos a dizer que a fé é dom de Deus, recebemos. E a fé nos faz aderir a Deus verdadeiro, a Deus vivo. Iniciar uma relação viva com Ele. E nos une a sua palavra, quer dizer, a revelação. Portanto, nos dá vida a palavra, a revelação. Deus se revela. O homem pode receber ou não receber. Quando recebe e adere à revelação, essa revelação se torna viva. Viva, poderosa. Transforma a sua vida. Por quê? Porque as palavras de Deus, como Deus é vivo e todo-poderoso, a palavra de Deus é viva e eficaz. São espírito e vida para o homem. Quer dizer, dão vida ao interior do homem, dão vida ao espírito. Tá bom? Então, a diferença entre uma crença da pessoa e a fé verdadeira está, por um lado, em que a fé é dom de Deus, portanto, recebemos, nos vem do alto e nos une à verdade. Não à nossa opinião, mas à verdade que nós recebemos, que nós não tínhamos. que nós recebemos. É uma vida nova na qual nos introduz e, portanto, tem que manifestar-se essa vida nova. É? Portanto, aí está o fruto da fé para ver a diferença. A nossa crença, a nossa opinião nos mantém igual. Pensamos uma coisa ou pensamos outra e já está. É? Mas isso não muda a pessoa. Mas a fé nos torna vivos no espírito. Nos dá o conhecimento da verdade. Nos relaciona com Deus que vem ao nosso encontro. Nos leva a orar. Nos leva a relacionar-nos com Ele. A conhecê-lo cada vez mais. A obedecer a sua palavra, pôr em prática. É distinto. Por um lado. Por outro lado, a fé é distinta das crenças e opiniões pessoais. Por quê? Porque a fé não é a fé da pessoa. Mas é a fé de Cristo e é a fé da Igreja, quer dizer, do corpo de Cristo. Portanto, a fé verdadeira não pode estar unida, misturada com o engano. Enquanto as crenças e opiniões pessoais são muito susceptíveis de estar no engano. Cada um pensa uma coisa e, em definitiva, qual é a verdade? Qual é a verdade? Se todos pensam coisas distintas, não é? Enquanto a fé, não. A fé nos introduz na relação com a verdade. Mas a verdade nos recebemos. Não somos nós que criamos a verdade. A verdade é Cristo que vem ao nosso encontro. É o seu caminho, a verdade e a vida. E pela fé entramos em relação com a verdade. E esta é a fé da Igreja, quer dizer, do corpo de Cristo. Vivo, claro, o corpo vivo. Não pode ser corpo morto. Então, o que significa isto? Pois que quando nos movemos pela fé, conhecemos a verdade e recebemos a verdade. E essa verdade não pode estar em contradição, mas nos une a tudo aquilo que o Senhor foi revelando e mostrando à Igreja sempre. Ou seja, não pode ser que eu tenha fé viva, portanto, fé católica, fé apostólica, que é fé, a fé universal que Deus dá a toda a Igreja, a fé baseada no que Cristo transmitiu aos apóstolos para ser fundamento da Igreja, né? Não pode ser que eu tenha fé verdadeira, católica, apostólica, se eu estou em contradição naquilo que eu estou a pensar com aquilo que a Igreja sempre ensinou. Então, não tenho fé católica e apostólica. Tenho minhas opiniões que são distintas da fé. Aí não estou na fé. Então, a fé é dom do Espírito, recebemos, e o Espírito nos une à fé da Igreja, à fé que ele colocou na Igreja e que Cristo entregou aos apóstolos para transmitir fielmente o depósito da revelação ao qual nos aderimos. Então, se alguém chega agora e diz que não, que, por exemplo, vamos dizer que o purgatório acabou porque há uma nova revelação por aí, supostamente, e alguém disse que conforme essa nova revelação, Cristo já encerrou o purgatório e ninguém vai jamais para o purgatório. Pois essa fé é falsa, não é? É uma opinião de alguém, mas está fora da fé da Igreja. Por quê? Pois porque o Espírito da Verdade nos une à palavra e à revelação completa e nos revela todas as coisas e a Igreja tem esse depósito. E, portanto, a Igreja também nos oferece o conhecimento da verdade a qual nos podemos aderir com fé católica e apostólica. E sabemos que o purgatório continuará até quando? Pois até o juízo universal, o juízo final. Claro, porque aí todos os mortos ressuscitarão. Então o purgatório aí já se esvazia, logicamente, não é? Mas até ese momento, o purgatorio ainda ten clientes. É necesario. E por qué? Pois porque a misericordia de Deus ofreceu esa vía para aqueles que morren en graça de Deus, non en pecado mortal, porque estás falando do inferno, mas, mesmo en graça de Deus, non están totalmente purificados. Non expiaran todos os seus pecados. Ou pode haber pecados veniais, imperfeições, apegos, ataduras, vicios pequenos, etc., que non constituindo o pecado mortal, non permiten a persoa entrar na luz da gloria eterna de Deus. Porque nada impuro pode entrar na súa presenza. Então, que significa isto? Pois que non só porque é así, mas porque a revelación, a palabra de Deus nos fala do purgatorio tantas veces, né? Por exemplo, cando Cristo diz que estes pecados non serán perdoados nen agora, nen na vida futura. Como é que na vida futura poden ser perdoados pecados? Claro, no purgatorio. Mas son os pecados veniais, porque senón ninguén entra no purgatorio se ten pecados mortais. Né? Sen arrepender, sen arrependerse. Né? Ben, isto é só un exemplo para dizer como a fé se distingue facilmente da opinión e da crenza pessoal. Como? No confronto con a verdade. No confronto con a verdade. Isto significa que temos que lutar contra o engano, porque o engano nos separa da verdade. E temos que ser humildes para buscar a verdade, aceitando que nos há partes de engano. E, por tanto, se camiñamos pela fé, tamén temos que recoñecer que há en nos a forza da carne, pela cual tamén, moitas veces, nos movemos. E o objetivo da nosa vida ten que ser camiñar pela fé cada vez máis, para estar vivos no espírito, e que o homem vello morra, non estar a movernos na carne. Mas claro, isto é moito delicado, por que? Porque o engano pode entrar no terreno espiritual e pensar a persoa que é espiritual en cuanto non, porque está a viver no engano espiritual. E Satanás se veste de anxo de luz e ofrece coñecimento aos homens, enganoso, claro, para separá-los da fé. E por iso tamén existen tantas supostas revelações falsas. E por iso tamén existen tantas seitas, doutrinas, que se separaran da fé verdadeira. Por que? Porque entraran opiniões, ideias, etc., ideologías, que fazen con que os homens non camiñen pela fé, que só pode ser a única fé de Cristo, da Igreja, a fé católica e apostólica, non a outra. A fé que é virtude teologal, a fé que é don. Na fé, fortalecer a nosa fé e non cair na perda da fé, non é? Claro, porque sabemos que estamos aínda por cima en tempos de apostasía, de perda da fé, en que moita xente está a voltar atrás. Tudo isto ten a ver, como falábamos antes, con o engano, non é? Cando temos o coñecemento da verdade, lógicamente non podemos encontrar agora como satisfactorio a mentira. Non podemos agora aderir aos ídolos e acabou, non é? Ten que haber un engano, unha forma de facer pensar as persoas que continúan servindo ao Deus verdadeiro en cuanto é apariencia, é oco, é falso. Por iso, na actualidade, non se busca, non se pretende, Satanás non pretende principalmente, como en tempos atrás, séculos pasados, enganar os homens a través, por exemplo, da apostasía do ateísmo, levar as persoas a acreditar que Deus non existe, por exemplo. Ele sabe que iso non leva moito longe. É difícil enganar moitas persoas así, né? Mas, hoxe, máis ben, o engano é con unha espiritualidade falsa. Quer dizer, pensando que adoran Deus, que acreditan en Deus, é mudar de Deus. Quer dizer, apresentar un Deus falso, apresentar unha falsa revelación, unha espiritualidade que non é a verdadeira. Por tanto, já separados de Deus, están unidos a outra coisa. Iso já non é fé. Por tanto, non é? o substituto de Deus que se está presentando ao mundo hoxe, por un lado, é o panteísmo, é acreditar que Deus é como unha enerxía, que tudo é Deus, tudo é divino, en vez de un ser pessoal uno e trino. E, portanto, se non é un ser pessoal uno e trino, eu non posso ter unha relación pessoal con ele. E de pessoa pequena a pessoa grande, quer dizer, de pessoa mínima, que sou eu, un simples homem criatura limitado, con as pessoas divinas, infinitas e todopoderosas de Deus. Então, Deus uno e verdadeiro, uno e trino, é pessoal e, portanto, posso relacionar-me pessoalmente com ele, mas de forma adequada, logicamente. Mas se já estamos a apresentar um Deus falso, energias, etc., então o homem, na sua soberba, pensa que pode controlar essas energias em seu favor. Em favor de quê? De seus caprichos. Então, significa que uma força, um poder impessoal que eu utilizo e que eu termino sendo Deus. Esta é a soberba do diabo que introduz nos homens para, separados de Deus, pensar que somos deuses. Não é? Que a tentação original no Jardim do Éden, sereis como deuses, conhecereis o bem e o mal. Mas para isso é necessário separar de Deus. Não é? Então, a pergunta, voltamos ao princípio, como non cair por esta pendente perigosísima que conduz até a apostasía, até a morte eterna, separados de Cristo, separados da nosa rosa, do noso Salvador, mas permanecer unidos a Ele. Fortalecer a fé, como? Primeiro elemento, a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a revelação, é Cristo. E a revelação é a fonte da verdade. E a fé nos une à revelação, à verdade que é Cristo. Por iso, quanto máis coñecemos Cristo e a súa palabra, máis poderemos fortalecer a nosa fé, edificar a nosa fé. A fé é pela palabra de Deus. Diz Romanos, capítulo 6, se non me engano, ou 10, que a fé é pela pregação, e a pregação pela palabra de Cristo. Na origen está Cristo e a súa palabra, mas a palabra ten que ser pregada, ten que ser comunicada na unção do Espírito Santo, para que nos edifique e dê vida e produza en nosa vida que origina a fé. Portanto, coñecermos a palavra, a verdade. E aí está tamén o magisterio da Igreja que nos confirma na verdade, que nos une á verdade, lógicamente. Tamén a fé ten que ser praticada. Non pode crecer se non se pratica. Isto é como no salto de altura. Que acontece no salto de altura? Pois que a persoa ten o coñecemento, a técnica, o atleta sabe como ten que saltar, como ten que correr, como ten que... tudo isso, non é? Mas ten que treinar, ten que praticar. E depois, cando chega a competencia, ten que demostrar as capacidades que gañou como? Praticando. E entón, aquela barra que están a subir cada vez, conforme salta máis alto, poderán subir a unha altura maior. Por que? Porque superou a inferior. Agora vai experimentar máis alto. Non é? Pois a fé é así. Temos que practicá-la, temos que pôrla en práctica, temos que obedecer e camiñar pela fé. E cando obedecemos a Deus e a súa palavra e vemos que Deus é fiel, então, isso nos anima, nos eleva a fé e a capacidade espiritual para superar provas maiores, para confiar en novas promesas de Deus e aplicá-las nas nosas vidas. Portanto, a práctica da fé é fundamental. As provas da vida son como esa barra que vai subindo. Então, as provas tamén son ocasión para a fé crescer. Se non houvese prova, ás veces, pois, non havería teste. Se non há teste, non havería a posibilidade de crescer na capacidade, neste caso, capacidade espiritual. A fé non crescería, sino é testada, sino é provada. Não é? Portanto, as provas da vida tamén ajudan para o crescimento da fé cando son recebidas correctamente e non as recebemos con queixa, con tristeza, con Señor, ajúdame, non posso con isto. E o Señor te está a colocar a prova precisamente para que camiñes, para que des pasos, para que crezas. E nos queremos fugir da prova. Isto é o que faz a crianza. que non quer enfrentar esa dificultade e se esconde, non? Pronto. O cobarde, cobarde, non? Non camiñamos pela cofardía, mas pela fe. Deus non nos deu un espírito de temor, mas un espírito de coraxe pela fe, non? Máis formas de facer crecer a fe pedindo, Señor, auméntanos a fe. Os discípulos unha vez pediran iso. É correcto. San Tiago diz que se estamos a falta de alguma coisa, pesamos ao Señor, e o Señor nos dará. Que precisáis sabedoría? Pedid ao Señor sabedoría, e vos dará máis sabedoría. Precisáis fe? Pedid fe, e o Señor vos acrecentará a fe, aumentará a vosa fe. Pronto. Então, a oração também é o meio. Então, em resumo, a fé se demonstra crendo, praticando, obedecendo na vida. E a própria vida, aquela que nos vai guiando para poder dar passos e crescer, igual que na vida natural. Pois na vida espiritual também, enquanto estamos ativos, movendo-nos. Mas se estamos paralíticos, significa que tínhamos capacidade, mas não queremos exercer, não queremos mover-nos, não queremos caminhar. Pois perdemos o pouco que temos. Até a pouca fé que tínhamos, podemos perder. Então, não é assim. Não, isso não é a vontade de Deus, claro. Mas, tristemente, muitos cristãos não sabem estas coisas e continuam caminhando na carne enquanto estão recebendo a palavra de Deus, mas não aproveitam. Estão recebendo os meios espirituais, mas não aderem pela fé para ter vida no Espírito. E o resultado é carnal, tudo carnal, muito triste. Isto não dá glória a Deus, isto não é a vontade de Deus. Como saber quando alguém nos diz qualquer coisa, seja um catequista, seja um padre, seja qualquer cristão, não é? Que pensa que sabe algo e ensina algo e diz, não, é assim. E como saber se isso é verdade ou não é verdade? Isso é a fé da igreja ou isso é a opinião dele, simplesmente, não é? Pois porque seria terrível, seria trágico que alguém esteja a usar mal a sua autoridade na igreja, por exemplo, um catequista, ensinando aos seus catequizandos algo errado. E dizendo, não, isto é assim. Por quê? Não, isto é o que... Isto é a fé da igreja. Será verdade ou não é verdade? Nos interessa discernir. E como podemos discernir se isso é a verdade ou não é a verdade? Bem, temos dois meios. Temos principalmente dois meios. O primeiro meio é o Espírito Santo, que está connosco. E o Espírito Santo nos conduz à verdade. E se estamos atentos ao Espírito Santo, ele nos dará aquilo que se chama o sensus fidelium, em latim. O que significa sensus fidelium? O sentido da fé. É o sentido dos fiéis, o sensus fidei, sentido da fé, o sensus fidelium, sentido dos fiéis. E ese sentido da fé e sentido dos fiéis é unha inclinación que pon já o Espírito Santo no crente, aquele que está a camiñar na fé, para confirmar aquilo que vem de Deus e tamén para dizer, cuidado, perigo, isto não, isto non é de Deus. E talvez a gente non conhece muito, non sabe muito, non é? Mas há algo que le diz, cuidado, isto non me soa muito ben. Isto não pode ser assim. Não pode ser assim. Não acredito que seja assim. Isto não vem de Deus. Há uma sensação. A gente talvez não sabe explicar porquê, mas entende no coração e o Espírito Santo que está a dar esse conhecimento que aquilo é errado. Mas, claro, isto, embora é real, também não é definitivo, porque a gente pode pensar que algo é errado e que vem do Espírito enquanto não é do Espírito, mas que ele está em engano, não é? Nessa área. Então, temos que sempre recorrer à segunda fonte, as duas juntas, não é? A segunda fonte de discernimento, que é a formação. A formação, quer dizer, o conhecimento da verdade. Claro, por quê? Porque a Igreja Católica que Cristo fundou não é uma seita. O que define uma seita é a separação. E como se pode separar? Com novas ideias, novas crenças. Cada pastor tem uma ideia distinta, incute nos seus seguidores e acabou. Já tem uma nova seita. Mas a Igreja fundada por Cristo ten o mesmo coñecemento que transmite Cristo, que é a verdade. Non podemos inventar outro, nen separarnos. Até o Señor dice que nem unha iota, que era un pequeno sinal, non é? Na escritura hebraica, nem unha iota vai pasar. Nem o máis mínimo, nem unha vírgula, nada, nada vai pasar da súa palabra. Então, non podemos acrescentar nem tirar cualquier cousa. Como diz o libro de Apocalipse, maldito aquele que acrescentar ou que tirar cualquier cousa do que está escrito nesta profecía. Então, temos que acoller a palavra inteira, na súa integridade, e unirnos a ela íntegramente. Então, como sabemos se algo é verdade ou não? Pois, estudando, quer dizer, tamén temos que formarnos e coñecer a verdade. E aí temos, principalmente, o primeiro medio para coñecer a verdade, a palavra de Deus, a revelación, que está, sobretudo, na Sagrada Escritura. Somente estudando a palavra de Deus, porque a palavra no Espírito, o Espírito unido à palavra, se explica a si mesma e nos vai iluminando, vamos coñecendo cada vez máis. Mas, claro, aínda poderíamos interpretar alguma cousa erradamente, non é? Pronto, então, aí temos a Sagrada Tradición que está na sabedoria da Igreja, ao longo da historia da Igreja, especialmente nos santos pais que dos primeiros séculos, e, finalmente, o magisterio. O magisterio é a autoridade da Igreja, que Cristo conferiu à Igreja, para confirmar na verdade. E dice, isto é assim. E através do magisterio, nos concilios ecuménicos, a autoridade dos papas, quando falan ex cátedra, tudo iso, há declarações firmes para confirmar isto é assim. Então, aí temos, por exemplo, no catecismo, pois temos moito coñecemento do magisterio, tanto e tamén da Sagrada Tradición e dos Santos Pais. Há moitos textos, citações dos Santos Pais. E estudando o catecismo podemos coñecer moito, formarnos moito tamén para coñecer todo aquilo que a Igrexa determinou e como que temos que unirnos á verdade, qual é a fé correcta, a fé católica e apostólica, non é? E non deixarnos confundir por interpretações erradas, doutrinas erradas e cousas que, tristemente, hoxe, nestes tempos de apostasía, se están a dizer en moitos sitios. E, claro, antes o que acontecía? Pois que cando alguén defendía algo errado, era corrigido, como o Señor mandou que fixésemos, corrigido, e se non se corrigía, se non aceitaba a correção, pois podía haber unha declaração de ser un herexe, de ensinar cousas perigosas e ser proibido de ensinar na Igreja. Mas iso há moito tempo que quase non se faz. E hoxe, quase ninguén é corrigido pelas heresías horrorosas que se están a difundir dentro do seio da Igreja. Então, é posible escutar cousas moito diversas, cousas totalmente erradas. Então, por iso precisamos moito máis formarnos para saber qual é a verdade e non sucumbir perante esas tentações de doutrinas tan erradas que se difunden nos nosos días. Temos meios, temos meios. E, como digo, sempre pedindo o auxilio á luz, á verdade que vén do Espírito. Sempre confiando no Espírito Santo que nos ajuda, que nos guía, está connosco. Ele é o noso mestre. Moito ben. Pois, gloria ao Señor.